Essa canção nos diz muito sobre nós. Quantas vezes nós lutamos com os nossos fracassos, com a dor da perda, com os nossos altos e baixos da vida. E foi isso que estava acontecendo com Lauren Dale, a pessoa que escreveu essa canção. Ela tinha acabado de ganhar um prêmio e ela acorda no dia seguinte, cheia de dúvidas sobre quem ela era, sobre aquilo que ela estava fazendo na vida. Ela começou a ponderar os seus altos e baixos, as expectativas que as pessoas colocavam em cima dela, e ela entra em uma crise de identidade. Ela começou a se perguntar se tudo o que ela estava fazendo realmente fazia sentido. Até que ela entra no estúdio para fazer uma gravação com seus produtores. Em uma forma de oração, essa canção alcança o coração de Lauren. E essa canção, como eu disse, fala muito sobre nós. E ela acaba traduzindo, às vezes, muitos dos nossos pedidos, das nossas aflições no nosso coração. E como uma oração que ecoou no coração dela e acabou sendo revelada através de uma música, essa música alcançou milhares de lugares, bateu recordes. Ficou cerca de 113 semanas como top 1. E nós estávamos falando antes de começar esse culto, em rádios que não são evangélicas, tocam essa música. Porque essa música fala sobre nós. Fala sobre o nosso coração. E eu quero te perguntar, onde você tem colocado a identidade da sua vida? Onde você tem colocado as aflições do seu coração? Onde você tem depositado todos os seus anseios? E eu quero te dizer, se você chegou aqui nessa noite em busca de uma resposta sobre uma crise existencial no seu coração, Deus tem resposta para você. Se você chegou aqui nessa noite em busca de uma resposta para a insegurança do seu coração, para o medo que tem te assolado constantemente, Deus tem resposta para você. Se você chegou aqui nessa noite em busca de uma resposta sobre a identidade da sua vida, é a primeira vez que você chegou num espaço como esse, Deus tem resposta para você. Você crê nisso? Deus tem resposta para nós. E eu tenho certeza que Ele separou esse tempo para falar com você, comigo, sobre essa identidade. A identidade que Ele tem para nós. Lauren colocou o coração dela diante de Deus e recebeu uma resposta. E eu acredito que nós também receberemos uma resposta, uma palavra de Deus nessa noite, sobre o que nós temos vivido, sobre algo que está no nosso coração, que talvez esteja ocupando o lugar do próprio Deus. E em meio às crises existenciais da vida, nós vemos que pessoas ao nosso lado sofrem com isso. Quando nós lemos a palavra, nós percebemos que homens de Deus, como Elias, Davi, pessoas que foram tão influentes, essas pessoas também sofreram, de alguma forma, na sua existência, na sua identidade, e precisaram fazer um movimento de colocar a sua identidade totalmente em Cristo. É isso que João, o profeta, o discípulo amado, ele começa a perceber em um grupo de igrejas que ele cuidava. Ele começa a perceber que eles começaram a perder o rumo, perder a direção, perder a sua identidade. Eram pessoas que tinham abandonado a sua fé em Jesus, tinham deixado a sua identidade ser corrompida. Eles estavam vivendo um ambiente de divisão, onde havia orgulho, corrupção sexual. E João escreve uma carta para eles. A primeira carta de João, como resposta àquilo que eles estavam vivendo ali naquele tempo. Eu quero ler com vocês. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora que somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece, não está no pecado. Todo aquele que está no pecado, não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama o seu irmão. Vamos orar? Pai, essa é a sua palavra, que é viva. E nós te louvamos porque através dela nós conhecemos o teu coração, o seu caráter, e podemos encontrar respostas para o nosso coração, a ponto de colocarmos a nossa identidade plenamente na tua presença, Senhor. Toma nossa vida em suas mãos e que a sua palavra, a sua voz fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. João começa com a seguinte expressão nesses versículos. Ele fala: vejam, vejam. É muito mais do que olhar. E lá no original significa, na nossa linguagem de hoje, como se fosse para tudo, para tudo. Preste atenção aqui no que eu tenho para falar para vocês. Eu falei um pouquinho do contexto que eles estavam vivendo. João, alguém preocupado com a identidade e com aquilo que eles estavam sendo como discípulos, naquelas comunidades de fé. João traz uma expressão para chamar a atenção deles, e eu quero reforçar para chamar a sua atenção. Se nesse momento o seu coração está disperso, sua mente está cheia de pensamentos que estão ocupando a sua vida, estão trazendo ansiedade, estão trazendo pensamentos destrutivos a você, para, que o Senhor quer falar com você nessa noite. Observem, vejam, percebam aquilo que o Espírito Santo quer falar com você. E hoje eu quero falar com vocês nesse aspecto da identidade, sobre o fato de nós sermos filhos de Deus. Como nós podemos viver de forma plena, de forma total, o poder de sermos filhos de Deus? E João nos ajuda a pensar um pouco sobre isso. Logo nos primeiros versos, ele fala que de fato nós somos filhos de Deus. Aqueles que reconhecem Jesus, de fato, são filhos de Deus. E aqui cabe a nós uma mentalidade. Um primeiro elemento que eu quero trazer para você. Se nós queremos viver realmente o poder de sermos filhos de Deus, nós precisamos ter a mente de filhos. Nós precisamos pensar como filhos. Nós precisamos enxergar o coração do Pai realmente como filhos que o amam. E como nós podemos descobrir quem esse Deus é? Ao longo da Bíblia nós vemos Deus se revelando de várias formas, de vários aspectos. E uma forma que me chama a atenção é quando ele se revela a Moisés. E ele usa uma expressão interessante: eu sou. Quando Moisés é enviado, ele fala: diga que o eu sou te enviou. Eu sou. Deus não tem problema com identidade. Deus não tem problema, carência, em saber quem Ele realmente é. E aí nós vemos que, ao longo da Bíblia, muitos homens vão buscando respostas, buscando saídas para a vida deles. E aí vem um homem, chamado Jesus, que ele diz algo parecido com o que o próprio Deus diz a Moisés. Ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quiser descobrir quem Deus é, para que você possa ter uma mentalidade de filho, você precisa acessar o coração desse Pai. Você precisa entender que o eu sou não está apenas nas páginas da Bíblia, mas Ele está com você, ao seu lado, querendo conhecer mais do seu coração e das suas dores. É através do sangue, é através do sangue de Jesus, que nós nos tornamos filhos, e que nós nos tornamos filhos por adoção. É interessante essa expressão que Paulo diz em alguns momentos, porque quando nós vimos lá no início de toda a criação, o pecado original, onde Adão e Eva pecaram, houve uma ruptura da nossa relação com Deus, houve uma ruptura dessa relação íntima que o próprio Deus tinha com o homem. E aí, a partir do momento onde nós nascemos, vivemos, morremos, se nós não conhecermos esse Deus completamente, nós seremos apenas criatura, alguém que faz parte desse projeto original, mas que é um ser apenas criado, um ser que vai ficar vagueando nesse mundo, buscando resposta em tudo quanto é lugar, mas não vai experimentar completamente a presença e o significado real que existe quando nós conhecemos a Cristo. E é por isso que quando Jesus entrega a sua vida ali na cruz, Ele nos dá o direito, nos dá o poder de sermos filhos de Deus. João 1:12 diz o seguinte: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. É em Jesus que nós encontramos a resposta para todos os dilemas da nossa vida. E através desse sangue ali na cruz, nós podemos nos tornar filhos. Filhos desse Pai. Filhos desse Pai amoroso, que está disposto a conhecer o seu coração. conhecer a sua vida. E nós não passaremos nessa vida apenas como criatura, mas seremos filhos, filhos de Deus, adotados por Ele e fazendo parte de uma família espiritual, onde nós entendemos quem nós somos, onde nós temos pessoas que, apesar das suas lutas, estão dispostas a caminhar com a gente. E quando nós somos realmente filhos, nós entendemos quem de fato nós somos. Alguns anos atrás, houve uma história que impactou o mundo inteiro. Houve um terremoto no Haiti, e um dos movimentos que estava sendo feito de forma a apoiar aquele país era um movimento de adoção. Muitas crianças, meus irmãos, muitas crianças ficaram sem pai, sem mãe. E houve um movimento global para que crianças fossem adotadas. Aquele terremoto causou um impacto global, trouxe um desastre de proporção global, e crianças precisavam ser adotadas. O pecado original trouxe uma proporção global de corrupção ao nosso coração, e nós podemos receber realmente a cura, a transformação, uma vida nova, apenas dependendo, estando debaixo desse sangue, do sangue do Calvário, que está à disposição a cada um de nós. Se você está aqui nessa noite e ainda não foi adotado como filho de Deus, nessa noite o Senhor tem um convite para você. Jesus está aqui nessa noite, você crê nisso? Jesus está aqui e Ele quer trazer a nós uma mentalidade de sermos filhos. Mas eu enxergo algumas ameaças para essa mentalidade existir. Uma delas é o medo. O medo de dar um passo e falar: não, peraí, eu vou perder o controle total da minha vida. Eu vou perder a oportunidade de repente ir naquela festa que eu tanto gosto. De repente fazer algumas coisas que os meus pais não sabem, que o meu marido não sabe, que minha esposa não sabe. Peraí, eu vou ter que abrir mão disso. Você se enquadra em um medo de repente não conseguir enxergar alguns passos à sua frente, onde nós, na caminhada da fé, somos convidados a viver puramente na dependência de Deus. E aí vem o medo no seu coração. Vem o medo no seu coração dizendo: não, peraí, não é isso. Não é isso que eu quero para a minha vida. Se de repente você chegou aqui nessa noite amedrontado, com medo de depositar tudo da sua vida, a sua identidade, o valor que você tem aos pés de Cristo, em nome de Jesus, abandone esse medo. Abra mão desse medo. Um outro aspecto, uma outra ameaça à mentalidade de filho é a rejeição. Não sei quantos aqui chegaram essa noite carregando um histórico de um passado distante ou de algo muito próximo, onde você foi rejeitado na sua família. Você tem sido rejeitado no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua escola. E isso começa a gerar questionamentos, perguntas sobre a sua identidade. Se a insegurança da rejeição está à porta, Jesus diz para você: o eu sou está do seu lado. O eu sou está com você. Eu sou aquele que pode trazer vida, significado e cura para essa rejeição que você está enfrentando. O que tem definido você são os seus títulos, é o seu status social, as conquistas lá no seu colégio, na sua faculdade. Nessa noite eu quero te convidar a colocar a sua identidade nesse fator, que é uma expressão simples, mas que é muito profunda, a colocar a sua identidade na sua figura como filho de Deus. Jesus diz para você nessa noite: eu sou o seu pai, eu sou o seu pai. Talvez você tenha sido criado em um ambiente onde você não teve o seu pai, a sua mãe presente. Na Bíblia tem uma expressão que é chamada El Shaddai. El Shaddai é um dos nomes que o próprio Deus recebe, e ela tem um significado interessante, que é um grande seio materno. O eu sou, o nosso pai, o nosso El Shaddai, quer te carregar no colo, quer te trazer um significado como filho. O eu sou quer trazer resposta à sede da sua alma. Ele quer te manter de pé. O eu sou quer te lembrar que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Se nós quisermos viver realmente o poder de sermos filhos, eu quero ressaltar esse primeiro ponto com você, a termos uma mentalidade, uma mente de filhos. João segue na sua exposição àqueles irmãos, e ele fala sobre nós sermos coerentes, a termos uma coerência como filhos. E ele começa a falar sobre andar ou não no pecado, a viver uma vida ou não no pecado, a viver uma vida nas trevas ou na luz. João se importa com aqueles irmãos, e aqui eu quero dizer para vocês, aqui vai a palavra de um pastor que se importa com vocês. Eu me importo com as lutas que vocês têm enfrentado, lutas que muitas vezes eu mesmo vivi. Nessa noite eu quero te dizer que é preciso que nós vivamos em coerência de vida. Nós não conseguimos viver com um pé nas trevas e um pé na luz. Nós não conseguimos dar bom testemunho com um pé nas trevas e outro pé na luz. Nós não conseguimos impactar a nossa faculdade com um pé nas trevas e um pé na luz. Como nós estamos vendo o movimento que está acontecendo em Asbury, há mais de 150 horas de duração. Pessoas que estão adorando, entregando a vida delas a Deus. Mas aquele movimento não poderia ter sido iniciado por pessoas que andam nas trevas e andam na luz. Apenas pessoas que têm uma coerência de vida. E aqui eu quero te dizer que essa coerência na caminhada cristã, ela requer de nós um exercício diário. Vai requerer de você uma manutenção diária. Isso nós vimos o próprio Jesus enfrentar as lutas diárias para que ele vivesse uma vida coerente. O próprio Jesus? O próprio Jesus. Houve um momento onde ele estava no deserto. Jesus estava em um propósito. E Satanás começa a tentar Jesus. E ele lança uma frase, que nós estávamos conversando recentemente lá no nosso conselho pastoral. E ele usa uma frase para tentar contra a identidade de Jesus. E ele fala assim: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. E ele começa a tentar gerar em Jesus questionamentos sobre a própria identidade, Só que nós não estávamos falando ali, nós não estamos falando, aliás, de alguém qualquer. Nós não estamos falando de um filho qualquer. Nós estamos falando daquele que, quando estava sendo batizado, o próprio Espírito Santo se manifestou e disse: esse é o meu filho amado, em que eu tenho prazer. E é esse filho amado, filho de Deus, que tem a identidade dele plena, que está aqui nessa noite te chamando a viver uma coerência de vida, te chamando a viver uma identidade dependente totalmente de Cristo. E aí um teólogo chamado Tozer, ele fala que o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Aquilo que nós temos sobre esse Deus em nossa mente, em nosso coração, vai nos ajudar a viver uma coerência de vida. Tem um versículo que às vezes a gente passa desapercebido nele, mas ele fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é a sabedoria de Deus que nos conduz diariamente, passo a passo, para que nós possamos viver essa coerência de vida. E essa coerência também sofre ameaças. Ameaças como o orgulho. De repente você é alguém bem sucedido na sua carreira, só que você começou a se organizar como profissional, como aluno, dando aquele jeitinho, alguns jeitinhos que você mesmo às vezes nem percebe que está fazendo. E aí Jesus, ele chama a gente para abandonarmos o nosso orgulho, abandonarmos aquilo onde nós colocamos a nossa confiança, onde nós pautamos as nossas decisões, em que nós achamos que nós somos os melhores. Ele chama a gente para abandonar o orgulho, a viver longe dessa ameaça, para que nós possamos viver uma coerência de vida. Uma outra ameaça é a indiferença. Quantas vezes, eu já conversei com pessoas que chegaram a esse lugar, chegaram a uma célula, e estavam indiferentes àquilo que Deus estava fazendo. Não esteja indiferente àquilo que Deus está fazendo no mundo. Não esteja indiferente às pessoas que estão à sua volta, clamando por socorro. Hoje eu estava vendo as notícias, e houve um cenário muito triste nessa manhã, onde basicamente uma família inteira foi dizimada por alguém que não tem Jesus no coração. Um pai, uma pessoa responsável por aquela família, assassinou a esposa e seus dois filhos. E quantas vezes nós chegamos a esse lugar com indiferença, e essa indiferença nos impede de viver uma coerência, e uma coerência que vai ser resposta na vida de outras pessoas. Deus quer te convidar nessa noite, meu irmão, minha irmã, galera do IUF, a termos coerência de vida. E o pastor Stephen Furtick, ele escreve algo interessante, que ele fala: descobrir a si mesmo é um passatempo imensamente popular na nossa cultura, mas por si só é uma empreitada que está condenada ao fracasso. Os próprios termos que usamos destacam o problema. Autoajuda, autoestima, autodescoberta, autorrealização, autoaperfeiçoamento, autoaceitação. Muitas vezes nós nos voltamos para o eu, e ficamos indiferentes. E a nossa identidade começa a ter rupturas. E um outro ponto que eu quero ressaltar com vocês, sobre o que o João está falando, e que faz realmente sentido para que nós possamos viver o poder real de sermos filhos de Deus, é praticar a justiça. No versículo 7, João fala assim: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E nessa noite Deus está nos chamando a desenhar a nossa identidade como filhos, olhando para a justiça dele, a praticar a justiça diariamente. Como nós já ouvimos aqui, não é olho por olho, é mais olho no olho. Uma frase que o pastor Davi Raik citou aqui recentemente é que Deus quer salvar quem nós queremos matar. E a nossa justiça muitas vezes está ligada com o nosso senso de julgamento, com a nossa forma de olhar o outro com aquilo que ele não tem de bom. E nós acabamos gerando uma justiça própria. Nessa noite Deus está nos convidando também a olhar para a justiça dele. Uma justiça dele que tem alguns elementos muito especiais. E um deles é a retidão. Uma expressão que nós vemos na Bíblia, no hebraico é tzedeká, retidão. E não é sobre fazer justiça com as nossas próprias forças, a nossa própria ideia, nossa própria concepção, mas é sobre agirmos olhando para o outro, como o outro sendo imagem do próprio Deus. A termos atitudes retas, a olharmos para o outro com o olhar de justiça vinda do coração de Deus. E essa palavra retidão tem uma total ligação com uma outra em hebraico que é mishpá, que é a justiça aos olhos de Deus, que ela pode se referir em alguns momentos como uma justiça que retribui algo, alguém que fez uma coisa errada e ela é julgada e vai, por exemplo, para a cadeia. Só que, na maioria onde essa palavra aparece, na maioria dos lugares onde essa palavra aparece, significa uma justiça conectada com restauração. É uma justiça que significa ir além, procurando pessoas vulneráveis que estejam sendo exploradas e que precisam ser cuidadas. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Quando foi a última vez que você ouviu a dor de alguém? Quando foi a última vez que você sentou com alguém para conversar? E talvez falar para essa pessoa: olha, eu estou cheio de crises dentro de mim. Eu estou cheio de crises na minha existência. Quantas pessoas vocês conhecem que estão sendo exploradas pelo pecado e precisam dessa justiça generosa de Deus? Precisam ter a identidade delas definidas pela presença de Deus. E aqui também nós vemos algumas ameaças a essa justiça, que somos convidados a viver a partir desse prisma de sermos filhos de Deus. Uma delas é o pré-julgamento. Quantas vezes nós batemos o olho em alguém e nós falamos: cara, esse cara não vale nada. Essa pessoa, não quero nem papo. Às vezes nós olhamos para, de repente, alguém que está ali na nossa cela e fala: não, essa pessoa aí é difícil demais. Nós somos convidados nessa noite por Deus a viver essa justiça que se importa com o outro, com a dor do outro, para resolver muitas vezes questionamentos que estão na alma envolvendo a identidade e a imagem de Deus. E uma outra ameaça a vivermos essa justiça é a apatia espiritual. Você chegou aqui nessa noite com a sua alma seca, com seu coração sedento, sedento da presença dEle. Essa noite o Senhor está te lembrando: vem ao meu lado, somente comigo você poderá ser alguém com uma identidade plena. E nós só conseguimos viver de forma plena quando nós aceitamos a identidade como filhos dEle. Como filhos dEle. Nós vimos nesse vídeo, elaborado de uma forma tão linda pela nossa juventude, onde no roteiro está escrito que, na verdade, eu parei de perguntar quem eu sou e passei a perguntar quem me fez. O autor da vida te fez. O autor da vida te conhece desde o ventre da sua mãe. O autor da vida conhece o seu valor. O autor da vida conhece as marcas, as feridas da sua história. O autor da vida conhecia a dor da Lauren Day. E ele visitou o coração dela. O autor da vida te conhece e ele quer visitar o seu coração nessa noite. Ele quer visitar o seu coração e fazer o convite: vem ser verdadeiramente um filho meu. Se você quer realmente desfrutar do poder de ser filho de Deus, tenha essa mentalidade de filho. Viva uma coerência de vida e busque ter atos de justiça que proclamem o poder, a presença e o propósito desse Deus verdadeiro. Nessa noite eu quero te convidar a abrir o seu coração a Ele. A abrir a sua existência a Ele. A abrir os seus questionamentos para Ele. E dizer a Ele: Senhor, me ajuda a ser plenamente seu filho. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos e primeiramente fazer essa oração aí nesse lugar, no seu lugar. Dizendo: Senhor, eu quero ser verdadeiramente seu filho. Me ajuda a viver o poder de ser realmente filho de Deus. A viver longe das minhas crises existenciais. A viver longe de toda apatia espiritual. De toda indiferença. De tudo aquilo que tem tentado me afastar do seu coração. Nesse momento, eu quero convidar você, se você quer desfrutar realmente o poder de ser filho de Deus, e quiser desfrutar plenamente dessa presença, enquanto nós estivermos cantando essa canção, eu quero te convidar a vir aqui na frente, e nossos pastores, os nossos líderes vão orar por você. Você que quer dizer: Senhor, eu quero viver plenamente como seu filho, eu quero te convidar a dizer: Pai, Pai, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando para fazer o que tens que fazer. Você que quer colocar a sua identidade, toda a sua existência diante dele, vem aqui que nós queremos orar com você.
Te peço, vem encher esse lugar.
Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença, Senhor. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta. Vamos ficar de pé e adorar o Senhor.
Estou te esperando pra fazer
o que tens que fazer. Se você deseja entregar a sua vida, venha.
Aberto já está.
Aleluia.
Te peço, vem encher esse lugar.
O Senhor marcou um encontro com você.
Entrego tudo que eu tenho e sou,
e também quem não sou. Eu só quero tua presença.
Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Essa canção
fez parte de alguns momentos da minha vida, onde eu me encontrava num quarto, só com o violão, chorando na presença de Deus, pedindo a Ele: Senhor, me traz as respostas. Senhor, me ajuda a caminhar, a persistir na caminhada. Me ajuda a realmente ser filho Teu, a lembrar que eu sou filho Teu. Senhor, sustenta a minha alma. Essa canção aqueceu o meu coração e tem aquecido o meu coração em momentos de crise, em momentos onde a minha identidade tem sido questionada. Eu quero fazer um último convite a você que está aqui nessa noite, está reticente no seu lugar, mas que precisa entregar a Deus uma crise do seu coração nessa noite. Eu quero te convidar a entregar a Ele, dizendo: Senhor, é na Tua presença que eu quero estar. É diante do Senhor que eu quero depositar a minha vida. Eu quero ser plenamente Seu filho. Vem aqui, que eu quero orar por você. Nós vamos cantar mais uma vez esse refrão.
Eu só quero Tua presença. Hoje não vou Te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra Te dizer que a Tua graça já me basta. Eu não quero mais. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar.
Nos deixa, Senhor, morar na Sua presença, Pai. Nos deixa entender, Senhor, o Seu coração. Nos deixa, Pai, entender a cada dia que somos os Seus filhos. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço, rompe toda a cadeia de Satanás nessa noite. Toda a crise de identidade. Toda a falta de fé. Senhor, toda insegurança, todo medo, toda apatia espiritual, Senhor, em nome de Jesus, age, Senhor, com o Teu poder, com a Tua graça, com a Sua misericórdia, operando nos nossos corações. Livra-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, de vivermos uma vida sem sentido nesse mundo, apenas como criatura, mas que nós possamos viver plenamente o poder de sermos filhos Teus. Toma nossa vida nessa noite, Pai. Toma nossa vida. Forge o nosso caráter. Mexe com as intenções do nosso coração. E nos faz viver plenamente na Sua presença. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. Continua falando conosco ao longo desses dias, Pai, de conferência. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Você pode aplaudir a Ele.